mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. Traz-te o fim do mundo em cuecas.
Título deste episódio: ei, a ganda bronze, ei, a ganda par de histórias.
Malta, antes disso, após a operação A Caminho do Milhão, que ornamentou os dias anteriores ao meu aniversário, eu tenho de anunciar que o meu número de seguidores parou nos 997.349.
Não pode.
Estagnou.
Nem mais um?
Nem mais um. Eu sinto que é o número limite de pessoas que tenho. Não há mais pessoas com interesse em seguir-me e estou super feliz com isso. Eu não vou ficar minimamente irritado por estar mesmo à beirinha do milhão e não chegar lá. Nada irritado, eu sinto paz. Estou-vos a dizer que sinto paz, sinto-me apaziguado, sinto-me realizado por estar com 997.349 pessoas no Instagram e por não chegar ao milhão.
É que dá
apesar de estar perto.
Dá para notar que estás numa zona calma.
Eu estou super feliz, estou super resolvido com isso.
Não estás, nota-se.
Não, a sério, não é importante. Não, bom, eu ontem estava a falar com a Teresa, com a minha namorada, e estava a pensar: eu se calhar devia oferecer às pessoas um objetivo mal chega ao milhão. E a ideia que tive, e que vem no seguimento de algo de que já falámos aqui e que tanto a Teresa como Vera Fernandes me têm dito, é: reparem nisto, já me cortaram o cabelo em direto aqui no estúdio, lembram-se disso?
Sim.
No dia em que chegar ao milhão, realizo o sonho da Teresa e da Vera de mudar de visual e adotar o combo bigode valente e barba vaga. Tipo um Pedro Pascal gordo e triste.
Tira lá a parte do gordo e triste.
Vinha aqui uma pessoa ao estúdio, um bom barbeiro. Não quero borlas, é apagar, ok? E tratava-se isso aqui, não era incrível?
Sim. Portanto, queres uma barbinha de lado assim mais.
Chega ao milhão e vem o senhor para uma barbinha de lado vaga, não é?
O bigode fica.
E um bom bigode.
Ai, olha, a parte baixo do bigode. Tudo mais ralo?
Tudo, o quê?
Até a parte de baixo do bigode, baixo do lado.
Eu acho que é tudo ralo, não tudo, é?
Exceto o bigode.
Eu acho que é mostrar uma fotografia do Pedro Pascal e dizer: faça o mais próximo disto conseguir.
Olha, queria igual, que é o que fazemos quando vamos ao cabeleireiro, não é?
Mas era incrível. E eu acho que isso vai estimular, se calhar, as pessoas a.
Porque aquilo que as pessoas querem é um Pascal gordo e triste.
Olha, Marco, tens mais 3 seguidores.
Okay.
Segundo o WhatsApp.
Ok.
Eu conheço muitas pessoas em Espanha, se quiseres.
Força nisso.
No fim
eu
de semana
quero chegar
pedir
ao público espanhol.
Está bem.
Pascal é fortíssimo em Espanha.
É fortíssimo em Espanha.
Se disseres, claro. Teremos aqui Pedro Pascal.
Muito triste.
Fuerte e triste.
Fuerte e triste.
Fuerte e triste.
Vamos falar um pouco sobre bronzeado falso.
Vamos.
O chamado fake tan. Fake tan. É fascinante, mas enquanto pessoa de tez mais rosada, no fundo eu sou um porquinho, eu percebo desde que tenho enredado o que é ver pessoas à minha volta no verão com tons morenos, dourados, e todos os anos eu tentar obtê-los pelas vias naturais, só que nunca acontecia, em grande parte porque a minha pele obriga-me a estar barrado em protetor solar 50+, por isso à partida eu era capaz de ser o público-alvo ideal de fake tan. Só que ao mesmo tempo, pá, tenho muito medo que algo corra mal, porque vocês sabem das sérias hipóteses de qualquer experiência que eu faço envolvendo o meu corpo correr mal. Mesmo esta história do bigode, a percentagem de algo correr mal acontecer é mais alta que o fator do meu protetor solar.
Mas podes fazer um teste na barriga, numa zona que não está à mostra.
Ok. Bom, há um site de lifestyle e dicas de moda chamado Mamma Mia. Pergunto a vocês: Marco, então o que fazes tu a navegar em sites de lifestyle e dicas de moda? E eu respondo, lembrando-vos que a minha namorada Teresa é a minha equipa de pesquisa de histórias bizarras. E ela, qual Star Trek, vai corajosamente a sítios até onde esta rubrica nunca for antes. E isto é ótimo. Isto é um texto da editora executiva do site, Jesse Stevens. É um relato da sua experiência com fake tan, o chamado falso bronzeado. Era uma tarde de domingo, diz ela, aquela em que comprei a minha primeira garrafa de fake tan em segredo. Tinha 15 anos, era pálida como ao raio, não tinha a mais pequena ideia do que estava a fazer, sobretudo no que dizia respeito à minha cara e ao meu corpo. É que reparem, diz ela, toda a gente no 10º ano tinha começado a fazer este tipo de bronzeado falso. A primavera estava a começar. Nós, enquanto jovens mulheres, estávamos a começar a perceber que quando somos vistosas, o mundo trata-nos melhor. Ok, fixe. Sempre odiei a minha pele branca e leitosa, o tipo de pele que fica púrpura e inchada quando está frio e que provoca ansiedade nas pessoas quando te veem ao sol sem proteção. O falso bronze era novo, era cool, todas as pessoas mais fixas estavam a fazê-lo, por isso eu decidi experimentar. Ali estava eu então com a minha garrafa de falso bronze, que me custou 10 dólares. Dentro dela, pensei eu, estava o elixir mágico, que finalmente iria transformar-me num anjo da Victoria's Secret. Era só isso que estava entre mim e a felicidade eterna, entre mim e o filho da mãe do Leonardo DiCaprio. Toda esta descrição é empolgante, mas eu acho que ela não percebeu bem como aquilo funciona. Não, e eu não julgo, porque eu seria
atenção,
exatamente esta pessoa.
Para bem desta rubrica, é bom que ela não saiba
sim,
como é que isso funciona.
Fiquei surpreendida quando comecei a espalhar o creme, o quanto ele se parecia com creme hidratante. Se li as instruções, não. Porquê? Porque achava que as instruções são sempre estúpidas e a vida é demasiado curta. É também a minha lógica antes
por
de
algo.
E depois sobra o parafuso, não é?
Põe uma camada, diz ela, e nada. Eu estava na mesma. Isto não está a funcionar, pensei eu. Por isso apliquei uma nova camada.
Ai, meu Deus.
No fundo, ela começou a usar o creme como se estivesse a dar de mãos de tinta numa casa, não é?
Deixa-me só agora falar com quem sabe.
Foi aplicando camadas.
Ou era, basta uma.
É preciso ir com calma. A primeira vez basta uma,
não é? E se não aparecer logo é esperar.
É esperar.
Ok.
Portanto, ela pôs duas camadas.
Às e vezes assim, se calhar não estava
a resultar.
É preciso
esperar um dia.
Aquilo que eu quero é que ela tenha ido à terceira.
Resultado da segunda camada, nada, diz ela. Para lá começar a sentir um certo cheiro a caril. De resto, não havia qualquer alteração na minha pele. Perfeito. E por isso apliquei outra camada.
Yeah!
E depois dessa camada, apliquei outra camada. E dei por mim a questionar-me, mas como é que as pessoas na minha escola parecem tão bronzeadas com este produto, já que ele simplesmente não funciona?
Instruções.
Atenção, eu adoro toda a promessa encerrada no início do próximo parágrafo dela e que também vais gostar, Vasco. Depois de aplicar 10 camadas...
Perdeu a cabeça. E foi a primeira vez que perdeu a cabeça.
Não, perder a cabeça não, mas provavelmente não se via a cabeça à dada altura.
Depois de aplicar 10 camadas, continuava a não ver qualquer diferença. Então fui deitar-me, completamente desiludida e frustrada. Era maravilhoso para ela que a história acabasse aqui, porque acabava de forma triste e frustrada, mas se nada mais tivesse acontecido para lá deste ponto, epá, tinha sido perfeito para ela.
E aconteceu.
Só que o destino e o bronzeador falso são coisas madrastas.
Vamos ao nascer do sol.
Acordei na segunda-feira, diz ela, muito entusiasmada, porque ia receber um prémio na escola, um prémio especial de oratória. Eu era a melhor do grupo de debate e por isso ia receber um prémio de discurso público. Levantei-me e encaminhei-me para a casa de banho e foi então que fui confrontada com o meu reflexo no espelho.
Ai, meu Deus.
O que vi, meus amigos, o que vi traumatizou-me para a vida. Digo-vos mais, até hoje nunca mais vi nada como aquilo. Ninguém me avisara que o falso bronze que vem em garrafas funciona de forma gradual.
Claro.
E não só isso, como ninguém me avisara que uma camada é perfeitamente suficiente.
Sobretudo na primeira vez.
Menina, estava nas instruções.
Esta pobre rapariga. O que vi no espelho, diz ela, o que vi no espelho não era um corpo cor de laranja. Ou melhor, seria um corpo cor de laranja, mas queimado. Era o tom de cor de laranja mais feio, feio, que eu já vira, aplicado na pele de uma rapariga.
Estava
que
frugenta.
Era claramente branca como a cal. E por isso eu esfreguei e esfreguei, e depois chorei, e depois esfreguei outra vez. Eu não podia faltar à escola porque ia receber o tal prémio, só que eu parecia tão estúpida. E pensava, mas é o prémio. E depois pensava, mas a minha cara. E depois pensava, mas é o prémio. E depois pensava, mas a minha cara. Pá, que aflição.
O que é que ela fez?
Diz ela, a farda da minha escola era azul clarinho. E a maneira como o azul combinava com o novo tom da minha pele fez-me acreditar que se calhar já parecia melhor do que há 15 minutos. Quando olhara para mim sem roupa.
Olha,
consegui convencer-me que talvez não fosse assim tão mau agora com o azulinho da farda.
Será que ela lavou as mãos? Se calhar não lavou as mãos também.
Eu sei lá. E por isso, diz ela, por isso cometi o erro de sair de casa. Não consigo explicar a sensação de ser olhada o dia todo por um milhar de raparigas numa escola. Suponho que seja o que Donald Trump sente nos dias em que está mais cor de laranja. Cheira-me que o Trump também deve meter várias de mãos daquilo, achar que não funciona.
Sim.
Esta jovem aprendeu à primeira. Já ele deve ter instalado uma máquina automática de tipo de lavar carros. Em que...
É.
É que sai de lá coberto desta peçonha todas as manhãs.
Vai ao elefante laranja.
É, o elefante laranja, claro. Ninguém consegue parar de olhar, diz ela, prosseguindo a descrição do seu calvário, porque é visível nas caras das pessoas que elas acham que somos idiotas. Lá está, tudo podia ser prevenido com a leitura das instruções. Não ler instruções
não
de uma coisa
dessas. Estão lá.
É capaz de configurar idiotice.
E arriscar aplicar isso no próprio dia também.
Sim. Depois do almoço começava então a cerimónia dos prémios. Eu trabalhara tanto para conquistar este prémio de discurso a público. Era suposto este ser o meu momento. Eu nunca na minha vida tivera medo de estar num palco, até ao dia em que parecia ter uma doença que me estava a comer a carne, enquanto emanava de mim um forte aroma à comida estragada. O prémio foi anunciado. Eu levantei-me e caminhei para o palco para o receber. Adorava dizer-vos que correu melhor do que estava à espera. Correu ainda pior. À medida que caminhava para o palco, ouvia risinhos, ouvia comentários, ouvia sussurros. Porra, que aquilo é mau bronze falso. Malta, ninguém queria saber que eu recebera um prémio importante de discurso em público. Ninguém. Acho que ninguém percebeu sequer que prémio era aquele, pela simples razão de que toda a gente estava distraída com o meu tom e o meu cheiro. Quando voltei, cabisbaixa, de prémio na mão, de volta ao meu lugar, cabeças viram-se para mim, umas com pena, outras com desdém. Algumas pessoas pareciam até estar zangadas pelo quanto eu falhara enquanto mulher. Ouvi a pergunta: então, o que é que se passou? Umas 50 vezes, pelo menos naquele dia. Tentei rir e desdramatizar. Como assim? O que é que se passou? Mas pelas 9h45 da manhã já não era divertido. Demorou uma semana até me livrar totalmente daquele tom horrendo. Ainda hoje isto me assombra. Ainda uso bronze falso, mas só uma camadinha suave. E também passei a ler as instruções de tudo, porque afinal as instruções não são estúpidas.
Claro, aprendeu.
Ela termina a dizer: confortem-se as pessoas que ficaram com manchas brancas provocadas pelo suor na superfície do seu falso bronze. Confortem-se as pessoas que sujam os lençóis da cama com produtos deste calibre, porque nunca será tão mau como estar num palco perante toda a minha escola, ostentando um tom de abóbora.
Coitada.
Eu sei que estamos já nas 9, mas tenho uma mais rápida ainda sobre este tema que quero muito contar.
Conta, conta.
Esta é de uma cronista do famoso site Huffington Post. Diz ela: corria ao ano de 2004, a moda era má. Não só eu e as minhas amigas insistíamos em fazer pandan de parcas, mas também pandan de falso bronze. Num dia frio de janeiro, a minha melhor amiga e eu fomos a um estabelecimento de bronzeamento à pistola. Naquela altura havia um em cada esquina. Depois de 10 minutos daquele processo, eu e a minha amiga saímos das nossas cabines, enfim, diferentes. A minha amiga parecia uma cenoura, curiosamente não no mau sentido. Estava com um bronze profundo. Já eu ostentava um estranho tom de castanho. Devo sublinhar que as minhas amigas todas faziam isto, eram caucasianas. Eu tenho um tom de pele um pouco mais escuro, assim mais azeitona, misturado com bronze em spray. Estamos perante desastre. Mas na altura não me pareceu super mau. Até me entusiasmou. Na minha escola não deixavam as raparigas usar maquilhagem ou pintar o cabelo. Por isso eu senti isto como um pequeno ato de rebelião. Ai, não posso pintar o cabelo? Então pinta a pele.
Pinta a pele.
Até aqui tudo super fixe. Autoestima lá em cima. No dia seguinte, na escola, passeava-me pelo pátio com as minhas amigas cor de laranja, falando animadamente das nossas experiências. Mal eu sabia o que me estava reservado mais tarde nesse dia. E é disso que falaremos amanhã, em mais uma edição.
Não, claro, não.
Ao fim da tarde, diz ela, fui para a minha aula semanal de natação. Estava a treinar para ser salva-vidas. Metade da aula acontecia fora da piscina, outra metade dentro. Mal entro na piscina, começo a perceber-me. Que giro, o que é que se passa hoje com a água?
Ai. Ah.
Está de uma cor esquisita. Espera aí, alguém fez cocó? Assim, alguém fez cocó? Porquê é que esta cor só está à minha volta? E porquê é que toda a gente está a olhar para mim com arte que eu sou o tipo de pessoa que faz cocó em piscinas? É que ainda por cima, diz ela, a turma do curso consistia em mim e apenas mais três rapazes de 14 anos que não faziam ideia do que era bronze falso. Senti-me morrer, voei da piscina para os balneários, deixando um rastro colorido atrás de mim. Nunca mais voltei nem à piscina, nem ao salão de beleza. Se quer o bronze, vou à praia. Se não for à praia, meto um filtro no Instagram. Obrigado e bom dia.
Está resolvido. É preciso ter cuidado, é preciso esfoliar a pele, não arriscar no dia, num dia importante, não é? Nem na véspera de um dia.
Valiosas lições, sim. Vera, valiosas lições.
E o meu favorito é o Saint-Tropez em espuma. Mas eu também tenho uma história para contar. Hoje, parece que estava a adivinhar que ias lançar este tema para a mesa. Hoje decidi aplicar um bocadinho de autobronzeador. Normalmente ponho mais na cara porque acordamos tão cedo,
sim,
que o nosso tom é muito transparente. E então pensei, se calhar tenho tempo para aplicar no corpo todo, inclusive é na parte de trás que está um bocado branca, aqui na zona da cueca do biquíni. Coloquei, não sei o quê, estava a deixar secar e de repente aquilo ainda não estava bem seco, vou fazer xixi. Olha, quando me levanto da sanita, a sanita estava toda castanha e eu só pensei, se o Fer encontra isto assim, vai-lhe dar um fanico, não vai associar isto ao bronzeador.
Pois não, pois não.
Vai achar que andei a borrar a sanita toda.
Raro será o homem que olha para isso e pensa, claramente autobronzeador.
Sim, sim.
Limpei, saí.
A nossa mente é muito simples.
Tu imaginas o Fer só a perguntar: Vera, o que é comeste?